ou seja, custos que seriam realizados com Copa do Mundo ou sem Copa do Mundo. A modernização da infraestrutura aeroportuária ocorreria no país com Copa ou sem Copa. As obras viárias para facilitar e beneficiar o trânsito das nossas metrópoles, de todas e daquelas onde a Copa do Mundo será realizada, também ocorreriam com Copa ou sem Copa. Nós teríamos metrô, VLT, BRT, alargamento de avenidas, obras de acesso aos aeroportos, com Copa do Mundo ou sem Copa do Mundo. Então, não há como definir esses gastos como gastos da Copa. Eles estão na matriz de responsabilidade com um objetivo muito generoso, que é o de antecipar a realização dessas obras para alcançar a Copa do Mundo, mas principalmente para beneficiar a população ou as populações das cidades sede da Copa. E aquelas obras que não estiverem prontas para a Copa do Mundo de 2014 serão simplesmente retiradas da matriz de responsabilidade, embora tenham prosseguimento na sua execução e serão entregues da mesma forma. As obras dos estádios, que são obras privadas, em alguns casos, como é o caso do estádio do Corinthians, do estádio do Atlético Paranaense, do estádio do Internacional, de Porto Alegre, essas são obras privadas que recebem empréstimos do BNDES até a quantia de R$ 400 milhões, mas nem o Inter, nem o Atlético recorreram ao total do empréstimo, um pouco mais ou um pouco menos da metade disponibilizada pelo BNDES, empréstimos oferecidos mediante as garantias que o banco exige dos tomadores em geral. Há também uma parte de renúncia fiscal, renúncia tributária do governo federal, calculada segundo critérios submetidos ao Ministério da Fazenda e à Receita, que são calculados pelo Ministério do Esporte, e, em alguns casos, renúncias tributárias locais dos municípios ou dos estados. Não há dinheiro do orçamento federal para a construção dos estádios. Há recursos indiretos, como o da renúncia tributária. Renúncia que o governo resolve aplicar, levando em conta o interesse público, geração de empregos, geração de renda, geração de tributos novos a partir do dinamismo da economia. E o governo, o poder público, pratica a renúncia fiscal para o papel impresso, para os jornais diários, a partir da ideia de que isso democratiza o acesso à informação. O governo pratica a renúncia tributária para a indústria automobilística, num volume muitas vezes maior do que o que pratica para a construção de estádios, na ideia ou na crença de que isso assegura empregos no setor metalúrgico, mantém o dinamismo da indústria automobilística, evita a importação de automóveis para o mercado brasileiro de outros países, e assim por diante. Essa tem sido a base da prática da renúncia tributária, ou seja, a proteção de alguma forma de interesse público e de interesse nacional. E é o que acontece no caso dos estádios. O custo dos estádios, embora o cálculo não seja realizado pelo governo federal, o governo federal não construiu e nem constrói estádios, os estádios ou são privados ou são dos governos estaduais, mas eu posso dizer, aqui citando alguns casos. Vejamos o caso do estádio do Corinthians, que é um estádio privado. lá na Itaquera, em São Paulo. Esse estádio foi projetado para ser o estádio do Corinthians para as competições das quais participaria o Corinthians. Não foi projetado para estádio da Copa do Mundo. Esse estádio tinha um custo inicial previsto em torno de R$400 milhões. Quando o estádio foi transformado em estádio para a abertura da Copa do Mundo, com o número de assentos previstos para a abertura da Copa, com a infraestrutura para receber chefes de Estado, jornalistas de todo o mundo, é claro que ele praticamente dobrou de tamanho. Recebeu só em número de assentos mais 20 mil novos assentos, ou seja, praticamente um novo estádio. A área destinada à recepção de chefes de Estado, de turistas, jornalistas, presenças previstas para a abertura da Copa do Mundo, naturalmente que isso aumentou em muito a dimensão do estádio. E quando foi incorporado o custo dessa ampliação, o estádio praticamente dobrou de preço. E é isso que pode ser visto e acompanhado, porque esses dados estão disponíveis. Em outros estádios, as licitações foram realizadas em etapas. Primeiro, a licitação do interior do estádio, ou seja, da sua estrutura interna e da arquibancada. Depois, a licitação da cobertura. Depois, a licitação do entorno. E quando todas essas obras foram somadas, a ideia que se tinha era de uma multiplicação dos custos, quando, na verdade, esses custos todos estavam previstos, mas não estavam adicionados. Os custos dessas obras são acompanhados por um ministro do Tribunal de Contas que cuida especialmente disso, que é o ministro Valmir Campelo, que tem uma equipe que cuida exclusivamente de Copa do Mundo, que acompanha em todo o país a evolução desses custos e, principalmente, o dinheiro público relacionado com essas obras, não apenas dos estádios, que é o caso do dinheiro do BNDES, mas também das obras de mobilidade urbana. A CGU acompanha rigorosamente essas obras. O Ministério Público Federal tem uma equipe voltada exclusivamente também para o acompanhamento dessas obras. Os tribunais de contas dos estados das cidades-sede também acompanham, todos eles, sem exceção, acompanham. E os tribunais de contas municipais também acompanham. Onde há tribunais de contas municipais, há em São Paulo, no Rio de Janeiro, também acompanham. Portanto, a fiscalização das obras é exercida por múltiplos órgãos de controle, da União, dos estados, dos municípios, cada um exercendo o seu papel, cada um cumprindo, naturalmente, a sua missão. E o governo federal julga que é importante a máxima transparência na condução da preparação da Copa do Mundo e tem a orientação de facilitar e de oferecer todas as possibilidades de fiscalização, de controle e de acompanhamento dos gastos da Copa do Mundo. E julgamos isso importante, né, para que a população possa conhecer, acompanhar e ter a ideia exata dos impactos socioeconômicos da Copa do Mundo na vida do país. A Copa de 2014 já tem 6 estádios prontos, outros 6 estão em curso, com a construção já avançada. A nossa previsão é que sejam entregues até dezembro de 2013, para que tenhamos tempo para a realização dos eventos teste, que são eventos necessários para que, quando os jogos vierem a acontecer, nós tenhamos todas as fases operacionais dos estádios testadas e provadas. O governo preparou os investimentos na área de segurança. Nós tivemos essa Copa das Confederações, realizada em meio a grandes manifestações no Brasil, com o deslocamento dessas seleções, da seleção brasileira, que jogou em vários estádios, da seleção da Espanha, da seleção da Itália, seleção do Tahiti, seleção do México, seleção da Nigéria, todas as seleções se deslocando de um estado para outro, saindo de aeroporto, indo para hotel, do hotel para o estádio, do estádio para o hotel, do hotel para o aeroporto, sem que tenhamos registrado nenhum incidente que tenha impedido a realização de um jogo da Copa das Confederações. As manifestações aconteceram, os jogos aconteceram, os estádios foram submetidos a esse teste, o setor aeroportuário da mesma forma, o setor hoteleiro, o setor de segurança. Então, o que nos cabe, naturalmente, é aperfeiçoar esse esforço para a Copa do Mundo de 2014. Ou seja, fazer com que não apenas os estádios funcionem, os aeroportos, a segurança pública, que é um grande desafio, porque aí nós teremos 3 milhões de turistas brasileiros circulando pelo país, 600 mil turistas estrangeiros visitando o Brasil durante esse período. Então, é um grande desafio. É um grande desafio porque o mundo nos observa não apenas com a expectativa lúdica, ou seja, o Brasil é capaz de fazer uma bela Copa, teremos belos espetáculos, essa naturalmente é uma das expectativas. Mas para um país que tem ambições econômicas, de crescimento, de desenvolvimento, de atrair investimentos, a Copa do Mundo é também observada a partir desse ponto de vista, dessa plataforma de observação. Ou seja, o Brasil é capaz de realizar bem a Copa do Mundo, de organizá-la de acordo com a expectativa do próprio país e com a expectativa do mundo. Daí que é uma responsabilidade que ultrapassa apenas o objetivo esportivo. É um desafio para o Ministério do Esporte, mas é um desafio na área de telecomunicações. É importante registrar que não houve um único problema na transmissão desses jogos que foram para o mundo inteiro, com grande nível de audiência. Não houve um registro de uma falha de equipamentos ou da área de telecomunicações do país. Segurança pública, da mesma forma. Mobilidade. Então, o Brasil tem essa responsabilidade. E acho que o Senado Federal partilha essa responsabilidade ao constituir essa comissão e ao realizar audiências como a de hoje. Agradeço mais uma vez, senador Sérgio Souza, pelo convite e me coloco à disposição das senhoras senadoras e dos senhores senadores. Muito obrigado.